Nós vivemos nos últimos dias. E o que devemos dizer? O Senhor disse quando chegou a hora do seu sofrimento que era necessário que tudo se cumprisse o que estava escrito. Eu já havia lido antes no Evangelho de Lucas. E esse foi justamente o ponto que seus discípulos absolutamente não entenderam. Tudo mais, eles entenderam muito bem. Mas quando ele falou sobre isso, que ele iria a Jerusalém e que ele seria entregue nas mãos dos pecadores e dos gentios, eles não entenderam isso. Eu vou ler para vocês, para que vocês saibam que está escrito assim. Eu não tenho uma palavra especial, portanto, lerei algumas palavras especiais. Toda a palavra de Deus é maravilhosa e serve para ensinamento e edificação, para fortalecimento da fé e tudo o que necessitamos. E isso nós encontramos na palavra de Deus. Lucas 18, a partir do versículo 28, mas especialmente a partir do versículo 31. Lucas 18, a partir de 28. Primeiramente, essa parte. E disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Essa é a primeira parte. A segunda parte, a partir do versículo 31, tomando Jesus consigo os doze, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois será entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia ou lhe queria dizer com essa palavra. Isso é estranho. Eles entenderam muitas coisas. Depois de ter contado as sete parábolas em Mateus 13, ele perguntou: entendesses todas essas coisas? Disseram em voz alta: sim, nós entendemos tudo. E aqui se tratava de sofrimento. Aqui se tratou da última etapa destinada ao nosso Senhor aqui. Ele contou em detalhes o que aconteceria com ele, para que não se enganassem, para que não perdessem a fé. Vocês sabem que quando alguém é aclamado, então gosta-se de segui-lo. Quando milhares de pessoas o cercam gritando Hosana, então nós respondemos com Aleluia. E ficamos felizes quando a multidão pega os ramos das árvores e os joga na rua, bem como seus próprios mantos e tudo assim o que é demais para vestir durante o dia, e depois põe na rua e aplaude. Então todos podem participar e aplaudir. Então não haverá ninguém na multidão que não esteja interiormente tomado pela alegria e capaz de participar. Mas então, quando as multidões não estão mais lá e viraram as costas para ele, e o Senhor finalmente tem que perguntar no fim: também vós quereis se afastar de mim? Então as coisas são diferentes. Então não haverão mais ruas decoradas, não gritos mais de Hosana, nem gritos de Aleluia e louvado seja Deus. Então os gritos não estarão mais lá. Então estarão desaparecidos. Então somente os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo permanecem, que não apenas chamam, mas que foram chamados, que não apenas seguem porque outros seguem, mas que seguem porque reconheceram aquele que os chamou para segui-lo. Aqui o Senhor disse: cumprir-se-ão todas as coisas que foram escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Nós sabemos que o sofrimento fazia parte, ou era uma parte da sua missão divina aqui na Terra. Sofrimento, desonra, tudo fazia parte, até traição, rendição e a crucificação. Tudo fazia parte. E não podemos nem mesmo perguntar por que Deus escolheu um caminho tão humilhante. Nós, no lugar de Deus, certamente teríamos escolhido para a salvação um caminho exaltado, acima de tudo, sem zombaria, sem desonra, sem cuspe, sem a coroa de espinhos, sem tudo isso. Mas Deus sabia exatamente o que fazer e o fez. Aqui, conforme lemos, está escrito: pois ele será entregue aos gentios e escarnecido. Os judeus eram tão assim astutos que o entregaram aos gentios. Eles não queriam pôr a mão nele, mas o entregaram, isso sim, e depois ficaram olhando o que pessoas cruéis então fizeram com ele. Não mudou muito nessa atitude das pessoas até hoje. Em seguida está aqui: ele será maltratado e cuspido. Eu fico feliz que o Senhor tenha falado até esses detalhes. Certamente, pois vejam, coloquem-se na posição dos discípulos. Eles estão convictos de seu Senhor e Mestre. Os cegos verão, os coxos andarão, os mortos ressuscitarão, os leprosos serão purificados. Esse é o nosso Senhor. Este é o Messias. Ele estabelecerá o seu reino. E vocês sabem que essa era a esperança deles. Eu posso provar isso com as Santas Escrituras. Mateus 24, os três primeiros versículos. Quando tudo isso acontecerá? E quando estabelecerás o reino de Israel? E qual é o sinal de sua vinda? Eles estavam contando com o estabelecimento do reino. E essa esperança está ainda neles hoje. E o cumprimento virá, mas precisamente quando o plano de Deus chegar ao ponto em que essas coisas encontrarão seu cumprimento. Então, e o açoitarão e matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, em seguida está no versículo 34: mas eles não entenderam nada disso. Foi claramente dito? E está aqui, eles, porém, não entenderam nada disso. Mas essa palavra lhes era obscura. E não compreenderam o que ele queria dizer com essa palavra. Na verdade, todas as coisas foram claramente expressas. Não foi necessário nenhum tradutor, nem mesmo uma interpretação. Foi dito, eles cuspirão, eles zombarão, e maltratarão, açoitarão, e matarão, e assim por diante. Tudo isso foi claramente expresso. E, no entanto, eles não entenderam, porque não se encaixava no seu conceito. Eles, enquanto o Senhor falava, continuavam pensando em suas próprias mentes e pensamentos. Eles não conseguiam se colocar no lugar daquilo que ele estava lhes dizendo. E, por isso, o que lhes foi dito permaneceu oculto para eles. Eles não entenderam. Eu não sei se tenho razão, mas eu tendo a crer, quanto mais tempo passa, que muitos não entenderam o Senhor em seu falar em nossos dias. Que alguns permaneceram na escuridão enquanto o Senhor falou aquilo que ele dizia. Isso sempre acontece quando, enquanto ele fala, pensamos ou estamos pensando os próprios pensamentos. Enquanto ele falava de sofrimento, zombaria e flagelação, eles pensavam no reino em que governariam junto e reinariam com ele. Quem não está na questão, não está no quadro, ele de todas as formas não entenderá o que foi dito. Isso permanecerá para eles obscuro. Eu de fato tenho a impressão, se quisermos ser sinceros, e quando converso com certas pessoas, que durante todos esses anos estavam sentados sob a proclamação. E então, quando as coisas de fato ficam difíceis, então elas repetem coisas a partir da memória que já poderiam ter 1.000 anos de idade, mas que com certeza tem 500. Então percebemos exatamente que Deus falou ao largo deles. Mas eles sabem tudo, mas ainda assim querem ouvir, e querem ouvir de novo e de novo. E o problema está aí. Quanto mais ouvem, menos entendem, porque não estão dispostos interiormente a ligar os seus aparelhos auditivos. O aparelho está desligado e não há uma gravação. Pode haver 3 microfones aqui, 4 ou até 50. Se a conexão não estiver lá, se não tiver sido apertado gravação, o que então? Então não haverá nada? Nós temos que compreender que tudo o que o Senhor falou tem que ser crido. Não somente crer aquilo que queremos crer, mas também aquilo o que Deus falou. Isso nós temos que crer, se quisermos ser aprovados diante dele. E quem não crê a Deus, o faz mentiroso. A propósito, essa também foi uma conversa anterior com o nosso irmão. O pecado que o irmão Branham chama de pecado é a incredulidade. A incredulidade não em Deus. O diabo também crê em Deus e treme. A incredulidade em relação à palavra de Deus, isso é a questão. E nisso se enquadra a escritura do profeta Ezequiel. Toda alma que pecar morrerá. O pecado da alma é a incredulidade na palavra de Deus. E por meio da incredulidade vem então a desobediência, e por meio da desobediência então segue naturalmente também a transgressão. Mas a chave da ligação com Deus é, de fato, que nós cremos a Deus. Não apenas crer em Deus, mas crer a Deus. E se cremos a Deus, então cremos aquilo que Ele falou. E então já estamos de volta a Atos 3, no contexto onde está escrito que Deus enviará tempos de refrigério e que Jesus permanece no céu até o tempo da restauração de tudo o que Deus falou pela boca dos profetas. E então vem essa poderosa passagem em Atos dos Apóstolos 3. Tem que ser versículo 22 ou 23. 23. E toda alma que não der ouvidos a este profeta será eliminada do meio do povo. No versículo 22, está com referência à promessa por Moisés. Moisés disse, pois, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Todos nós sabemos que essa é uma profecia sobre Cristo, que também tinha que ser profeta para confirmar a palavra de todos os profetas e alcançar o cumprimento por meio dele. Então, em seguida está: e toda alma que não der ouvidos a este profeta será eliminada do meio do povo. Portanto, a fé em Deus não é suficiente. Nós temos que crer a Deus. E como justamente o Senhor aqui é descrito como profeta, e é feita a advertência, toda alma que não ouvir esse profeta, isso é muito importante, não apenas ele como redentor, como curador, como salvador, pode-se aceitar, crer e ouvir a palavra do Senhor de muitas maneiras diferentes. Há um número suficiente de pecadores que ouvem a palavra do Senhor sobre a salvação, são gratos e aceitam a salvação. Depois, então, há outros que ouvem a palavra do Senhor como curador. Eles aceitam e são curados. Mas aqui se trata de mais. Aqui se trata de que os salvos, os curados, os chamados e perdoados por Deus, ouvindo-o em tudo o que ele diria profeticamente. Como o quê? Como aquele que anda entre os sete castiçais de ouro. Como o que fala como o filho do homem. Nós já tratamos disso. Nos evangelhos, o Senhor é chamado exclusivamente de filho do homem. No evangelho de Mateus, pelo menos 26 vezes, sempre é falado do filho do homem. Então, como foi dito em todos os evangelhos, nas cartas, sequer uma única vez mais, de Romanos 1 até o último versículo de Judas, nenhuma vez mais é usado ou usado o termo filho do homem. Sempre filho de Deus. E tudo tem seu sentido. E então, no Apocalipse, não é mais filho de Deus, mas João escreve, e eu vi um que parecia como filho de homem. Ele caminhou entre os sete castiçais de ouro. Filho de Deus, Salvador, Redentor, Filho de Davi, Rei, ainda virá. Mas Filho do Homem, falando profeticamente na congregação. Portanto, nós estamos no nosso tema. Em cada era da congregação, havia uma mensagem divina que foi enfatizada. E os salvos, os curados, os perdoados tiveram que tomar sua decisão. Se, como crentes, só queriam a salvação porque tinham medo que o inferno fosse quente demais para eles, ou se, como salvos, estavam preparados para crer no Senhor. Pois assim está escrito: quem não crê a Deus o torna mentiroso. E onde então chegaremos? Então, não apenas se tornar crente, não apenas cura, não apenas bênção. Toda alma, sem exceção, toda alma que não der ouvidos a esse profeta será ou deve ser eliminada do meio do povo. Um assunto muito sério. Eu gostaria de enfatizar isso mais uma vez. Querer ser salvos, muitos querem isso. Eles são levados a temer o inferno, e então apenas aqueles escarnecedores, muito endurecidos, que simplesmente dizem que querem descer, porque simplesmente lá há mais pessoas e eles estarão em um número maior, estarão ter um número maior, a maioria, mas esses são só os que zombam. Uma pessoa que ainda tem um pouco de temor de Deus dentro de si e crê, sim, que com a morte não acaba tudo, ela gostaria, de uma forma ou de outra, de escapar da perdição. É assim que as coisas são. Esse é o caso em cada religião, se vocês creem ou não. Até mesmo as religiões pagãs, todas elas querem, elas percebem que não conseguiram nessa vida assim chegar ao ponto, e então lhes é proclamado que eles aparecerão mais algumas vezes por um processo de purificação. Cada vez que reaparecem, então vão cada vez mais para cima até que chegam nessa eternidade lá. Mas sabemos que isso tudo não passa de imaginação. Mas eu só quero dizer com isso que as pessoas, elas querem, mas ninguém lhes mostrou o caminho. Isso me faz lembrar, no último sábado em Berlim, eu não sei se já vos contei, mas a senhora lá na recepção, ela parecia assim, tão atenta, assim, buscando, eu quase tive que sorrir, mas eu perguntei se ela estava procurando por Deus, e então ela disse, sim, muito, e eu fiquei surpreso, e eu disse, sim, a senhora já o encontrou? Sim, disse ela, atualmente estou mergulhando no budismo japonês. E eu estou agora sorrindo, mas isso não é motivo para sorrir. Ela procura Deus e mergulha no, se aprofunda no budismo japonês. Eu disse, preciosa senhora, eu já estou voltando do Japão aqui, eu posso lhe contar algumas coisas. O que eu devo dizer a vocês? O Werner estava lá também. Nós tivemos, em poucos minutos, uma conversa e pegamos o núcleo certo. Eu simplesmente disse, muitos creem numa vida após a morte, mas isso não adianta a ninguém algo. Eu não preciso de um viver além, eu preciso ter vida eterna para poder viver eternamente. E então, a coisa chegou ao ponto. E eu queria passar por cima do balcão para orar para ela. Eu pensei, é agora ou nunca? E ela disse, não, eu virei ao redor, eu quero que o Senhor ore corretamente por mim. E assim nós fizemos, em nome do Senhor. Ainda há pessoas que procuram, mas elas procuram lá no Extremo Oriente ou no Oeste Perdido, em algum outro lugar. E a culpa recai então sobre todos nós cristãos que não vivemos e que não ainda chegamos ao ponto que outros chamaram-lhe a atenção de que em algum lugar algo está acontecendo, não porque nós deixamos fazer ou passar algo, mas porque Deus pode fazer algo. Eu desejaria para mim um agir de Deus que seja tão poderoso que chamasse a atenção das outras pessoas e que elas simplesmente tivessem que perguntar ou tivessem que dizer: lá há realmente algo mais? Não é somente meditação, não é uma coisa maluquice numa imaginação, mas realmente lá Deus está presente. Não desejamos todos nós isso? Então, afinal, Deus, deixe acontecer, porque no início foi assim que as pessoas foram abençoadas e outras foram acrescentadas. Aqui, na palavra de introdução, foi lido para nós: Ele se lembra da sua aliança para sempre, da palavra que ordenou para mil gerações. Isso está exatamente de acordo com a palavra de que Deus castigará o pecado dos pais até a terceira e quarta geração, mas dará a sua bênção até a milésima geração, àqueles que creem e confiam nele. Deus tem uma bênção reservada para aqueles que creem nele. Está aqui nessa estrutura tripartida, isso que me agrada muito, é falado da aliança que ele fez com Abraão, do juramento que ele fez a Isaac e da lei que ele confirmou em Jacó. Salmo 105, versículos 8 a 10. Para Abraão, uma coisa, como está escrito aqui, uma aliança feita com Abraão. A Isaac, as promessas dadas por meio de um juramento e em Jacó, realizadas, cumpridas. Algo muito maravilhoso. Lá há em uma pregação de Mobrana essas três linhas de pensamento explicadas lá: justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, promessa, fé, realização da promessa que Deus deu. Deus, afinal de contas, é o Deus de sua palavra. Está aqui adiante, no versículo 11, lá, quando disse: a ti direi Canaã, a terra que vos dei como herança. Vocês conhecem a história com Canaã, o filho mais velho de Cão, a quem Noé havia amaldiçoado, e com ele toda a terra que ele então possuía foi dado à maldição. Só porque alguém achou que tinha permissão de pegar o cobertor do seu pai ou revelar a vergonha de sua nudez. Vocês têm que ler sobre isso, como as coisas aconteceram. Hoje lemos sobre uma terra prometida chamada Canaã. Sim, leiam o que está escrito lá e como começou. Às vezes, não é ruim ler sobre histórias e coisas na Escritura para saber por que Deus depois podia, e eu vou dizer assim como foi, pôde ser tão cruel mais tarde, e sete povos não significavam nada para ele, tanto quanto os mosquitos da terra. Nós, como pessoas, com um senso de justiça, perguntamos a nós mesmos: amado Deus do céu, tu disseste, não matarás olho por olho, dente por dente, e depois diz simplesmente, por amor de ti, entrego nações. Vocês podem ler isso na longa pregação de quem foi? De Estevão, creio. Deus abriu mão de 7 povos. Eu prefiro ler para vocês, mesmo que eu tenha que procurar por mais tempo, para que vocês saibam que de fato está escrito. Eu tenho até aqui, já achei diretamente, seja dada a Deus gratidão por isso. Atos 13, portanto, alguém deve ter pregado isso, eu creio provavelmente então Paulo, sim. Atos 13, dizer Romanos? Não, não, bem, Atos 13, versículo 18. Em seguida, ele os carregou no deserto com um terno amor por um período de cerca de 40 anos. Destruiu 7 nações ou povos na terra de Canaã e lhes deu sua terra como possessão. Nós não queremos aprofundar mais no tema. Leiam em Gênesis, no capítulo 9. Eu não leio a partir do versículo 20. Vocês podem fazer. Eu somente leio o versículo 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Vocês podem ler a história por si mesmos. Versículo 22. Vendo, pois, Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e o contou a seus dois irmãos que estavam fora. Ele não deixou isso na casa. Ele não se virou como os outros dois. Não recuou e colocou o cobertor sobre ele, como os outros dois fizeram, mas levou aquilo que ele viu para fora e contou disso. E quando Noé estava bêbado, não era uma visão bonita, bêbado, exposto lá, desnudo, não era uma visão bela. Mas ele não tinha o direito de sair para falar sobre isso. Ele deveria ter deixado o que aconteceu na casa, na casa. Deveria ter se virado, como os outros dois fizeram, e lentamente colocado cobertor sobre ele e depois se afastado em silêncio. No versículo 24 está, despertado que foi Noé, do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera e disse, maldito seja Canaã. O mais jovem tinha entendido o que o mais velho deveria ter entendido. Nós sabemos que aqui está escrito no versículo 20, e Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embriagou-se e achava-se nu dentro de sua tenda. Pode acontecer com qualquer um, qualquer pessoa sobre a terra que não conhece os efeitos do vinho. Tudo isso pode acontecer. Mas vocês sabem, quando Noé, e a Bíblia nos conta sobre sua embriaguez, e era um profeta belo, um profeta bêbado, jaz ali exposto, lá desnudo. Mas você sabe, ele tornou novamente a ser profeta quando passou a intoxicação e falou as palavras proféticas que se cumpriram gerações e gerações depois. Deus não permite que ninguém zombe de seus servos, de seus profetas. E essa palavra que o irmão Schmidt também leu aqui, no Salmo 105, versículo 15. Não toquem nos meus ungidos e não machuquem os meus profetas. Há leis de Deus que temos que cumprir, temos que mantê-las, que temos que levar ao coração, que não podemos transgredir para não nos tornarmos culpados perante Deus. Porque a Escritura Santa diz, quem receber um profeta, porque ele é um profeta, ele receberá a recompensa de um profeta. Porque não diz sobre o pregador ou quem recebe um grande evangelista ou um grande orador, ele receberá a recompensa de um orador, de um grande evangelista. Mas o Senhor disse, quem receber um profeta, porque ele é um profeta, ele receberá a recompensa de um profeta. Mas o que acontecerá com aqueles em quem isso se cumpre, que eles tocam nos profetas e zombam dos ungidos de Deus e nem sequer pensam em ouvir o que eles dizem no nome do Senhor? Pensemos no profeta Jeremias, e a toda a equipe o contradisse, dizendo, a palavra que você falou em nome do Senhor, nós não aceitamos de você. Foi um outro que, a quem ouviram. Deus sempre tem a mesma maneira e forma de falar com as pessoas. E Ele julgará pelo que as pessoas fizeram com o que ouviram. Há pessoas que não conseguem crer porque elas mesmas não são verdadeiras. De fato, existem dessas. E há outras que falam coisas que não são verdadeiras. E então temos que avaliar quando, como e em quem queremos crer. Na semana passada fui perguntado se o senhor realmente falou comigo. E eu sorrio hoje com isso, mas eu simplesmente deixei passar pelos meus lábios. Quem não consegue crer que foi assim, ele não deveria vir para ouvir a palavra de Deus nesse lugar. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu não estaria hoje aqui sequer. E eu sequer teria necessidade de dizer algo que não está certo. Mas há pessoas que estão na mesma categoria e que vêm e têm assim, a audácia de dizer, eu estava em frente à coluna de fogo. E então, é claro, eu fico de repente assustado. Então, eu fico assustado. Se alguém não consegue crer de mim que o Senhor falou comigo, isso é uma coisa. Mas então, quando outro vem ainda e tem a audácia de dizer e fala de si mesmo, eu estava diante da coluna de fogo. Sim, então... não se sabe realmente como devemos ordenar isso. Mas mais tarde, Deus é sempre bondoso comigo até agora. Eu também compreendi como o irmão poderia ter pensado que é assim. Isso é uma suposição minha, eu sei. Mas ele talvez tenha pendurado o quadro com a coluna de fogo na parede e depois colocou de frente dela. Pode ser o caso. Ninguém quer duvidar disso. Mas assim, cada um pode ficar diante da coluna de fogo. Não é isso que o irmão Branham quis dizer quando ele fala disso, que uma pessoa tem que ter tido um chamado divino como Moisés teve. Então ele não se refere a qualquer coisa assim, mas uma experiência real, uma vivência real com Deus. E eu digo a vocês, todos os servos de Deus tiveram essa vivência e foi o seu apoio, sua espinha dorsal. Nas provações mais difíceis, eles sabiam, o Senhor me chamou. Eu estava lá, eu ouvi a sua voz. Paulo sabia até mesmo que o Senhor havia se dirigido a ele na língua hebraica. Qualquer pessoa que tenha ouvido a voz do Senhor sabe disso. Mas então, essas pessoas, pelo simples fato de terem outra opinião, passam de um momento para o outro, já estão no próximo navio. E dizem, então, com uma firmeza assim, na cara, no rosto, ó, ouçam, o Senhor tem falado a muitos, até mesmo a Balaão. Isso, temos que suportar isso. Temos que suportar isso. Então, disse, sim, isso está certo. Você tem razão. E então, se alegramos com o fato de o Senhor não ter falado assim como falou com Balaão. Uma pessoa que é salva, um outro pode dizer, ouça aqui, isso aqui ainda está na sua vida, como você pode dizer que você está salvo? A pessoa que recebeu a convicção da fé, carrega no seu coração por meio do Espírito, ninguém pode tirar. Pode colocar de cabeça para baixo e de pé, ele teve uma vivência com Deus e acabou. O mesmo é assim com todas as outras vivências. Se alguém simplesmente diz sim, ouça, um falar do Senhor não significa nada, Balaão também está na lista. Balaão, não me interessa nada. Isso foi um moabita incircunciso que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E não tinha promessa alguma. Um homem que queria prejudicar o povo de Deus. Ele era mais adivinho de qualquer outra coisa. Estava à procura de salário de adivinho. O que nós temos a ver com tais coisas, mas eu quero apenas dar os exemplos que, com pessoas que estavam próximas a nós, que amávamos intimamente, que pensam que podem machucar assim de tal forma porque estão sentados no seu cavalo alto e ter a permissão para olhar aos outros de cima do seu assento de julgamento. Não com Deus. Com Deus, o caminho para cima passa pelas profundezas. Todo caminho que deve terminar lá em cima tem que passar aqui na terra, lá por baixo. Não há outro caminho para cima a não ser o caminho por baixo, que guia então para cima. Assim foi também com nosso Senhor. Primeiro, a humilhação, a flagelação, o cuspe, a zombaria e então a glorificação. Mas como foi dito, eu somente sinto pena das pessoas que se iludem, se enganam a si mesmas e então aquilo que elas dizem ou afirmam não se pode conquistar, não se pode dizer algo contra, senão pecamos contra Deus, mas elas podem fazer o que quiserem. Sim, essas são medidas de dois pesos ou de duas medidas. E nos nossos dias, o mundo inteiro está cheio. São medidas com duas medidas. Você sabe também que nós, como seres humanos, todos nós temos a tendência de pensar que se as pessoas que nos importamos, que nos amamos, que estão próximas de nós, se elas fazem alguma coisa, então está em ordem. E se outros fazem, então não está em ordem. Eu tenho, assim, muita experiência nesse campo e eu posso fazer um julgamento muito bom, posso permitir-me. Quão rápido pessoas mudam sua opinião quando o assunto não afeta eles ou seus parentes e afins. Então, o julgamento vem totalmente diferente do que quando o assunto atinge assim bem de perto. Mas quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Ele não julga de forma nenhuma, ele se alegra com o fato de que seu julgamento e o seu castigo recaíram sobre o Senhor, para que tenhamos paz, e por suas feridas fomos curados. Portanto, não toqueis nos meus ungidos. Há uma grande diferença entre falsos ungidos do fim dos tempos, entre os falsos cristos e falsos profetas que adotaram o falso ensinamento do falso profeta e o defendem até a morte, e entre uma pessoa que foi ungida para transmitir as verdadeiras palavras de Deus sob a mesma unção que os profetas e apóstolos receberam por inspiração divina. Essa é uma diferença enorme, como entre o céu e a terra. Mas as pessoas invertem os papéis. É realmente assim. Esse é o padrão duplo, o moral duplo do nosso tempo. As pessoas trocam os papéis e não encontram mais a si mesmo no caminho certo. Graças a Deus, que Ele não nos julgará de acordo com o julgamento das pessoas. Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro. Ele conhece os seus. Ele sabe quem ele envia e ele sabe o que ele faz. E nós estamos convictos que lá onde há concordância na proclamação, lá trata-se do mesmo Espírito Santo que nos conduz às mesmas verdades bíblicas. Lá onde as coisas não estão em concordância e não estão subordinadas a Deus e sua palavra, lá, então, outros espíritos estão agindo. Como foi dito, os juízos que deveriam nos atingir não nos atingem, mas em nós ainda há assim, uma profunda tristeza, sofrimento por cada pessoa que é tão rápida em usar sua língua para julgar. Não é o meu. Cada um fala o seu próprio juízo. Cada um. De acordo com as suas palavras, serás julgado. De acordo com as suas palavras, serás condenado. E assim como nós julgamos ou categorizamos os outros, assim também nós seremos julgados e categorizados. Não, Deus tem seu caminho com o seu povo até os dias de hoje. Como acabei de dizer, se foi Deus quem chamou, quem enviou, quem comissionou, então há uma plena concordância desde Moisés até o Apocalipse. Uma concordância com os profetas, com os apóstolos. Uma concordância com o que Deus deu através do ministério do irmão Branham em nossos dias. E então, nós pertencemos àqueles que atentam aquilo a que o Senhor, que anda entre os sete castiçais de ouro, o que ele fala, e então estamos lidando com esse falar de Deus, não com a conversação dos homens, mas com o falar de Deus. E somos gratos por ele ter falado de forma muito clara e sem erro. Não mais em enigmas, nem mais em parábolas, mas realmente, como dito uma vez no Evangelho de João, capítulo 16, onde está escrito: naquele dia reconhecereis isso, e eu falarei convosco com toda a abertura. Lá, essa passagem no Evangelho de João também será melhor lá, se eu puder encontrar e ler em voz alta. é João 16, João 16, a partir do versículo 25. Disse-vos estas coisas por figuras ou parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não mais falareis por parábolas, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Devo ler essa palavra de João 17. Ganhei a fé de que vim de Deus. João 17, aqui lemos na quarta-feira, versículo 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste. Que passagem lemos mais na quarta-feira? Sim, não é? Sim, muito obrigado, exatamente. Eu quero ler novamente. Isso não é tudo ainda. Exatamente. Muito obrigado. Eu penso versículo 21. Eu sabia, aqui falta algo. Versículo 21. Para que todos sejam um. Isso eu acabei de ler. 17, versículo 3. Mas a vida eterna consiste nisso, que te reconheceram a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Não queremos mais aprofundar nesse assunto. Uma coisa é certa. O Senhor falou primeiramente em parábolas. Eles não entenderam. Ele falou do Pai no céu e disse: Pai, tu em mim e eu em ti. O mesmo Deus que estava no céu, o mesmo Deus estava em Cristo, pois Deus é Espírito e é onipresente. O mesmo Deus que passa a tomar morada em nosso coração por meio da fé, também está no céu hoje, está na terra, está presente em todos os lugares. Deus e a palavra de Deus têm que ser compreendidas corretamente. Lá precisamos da unção do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Assim como o que fala, assim também os que ouvem. A mesma palavra, o mesmo ensinamento. O que foi? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Quando profetas exerciam o seu ministério, muitos ouviram. Quando o Senhor falou e operou, muitos testemunharam, vivenciaram. Assim também foi nossa geração no ministério do irmão Branham. Milhões de pessoas viram e ouviram o que Deus fez. E o que restou? Aqueles que Deus chamou para fora, que não apenas queriam que o amado Salvador o salvasse do fogo, mas que o aceitaram como Senhor em suas vidas. Senhor, decidas tu, seja tu o Senhor em minha vida. Vocês conhecem a pregação do irmão Brano sobre esse tema. E nós concluímos com o mesmo pensamento que nós já tratamos. O Senhor caminha no meio dos sete castiçais de ouro, como filho do homem. Assim, novamente, a parte profética. E o nosso irmão, que está hoje aqui vindo do Malawi, passou 10 dias na Conferência Europeia de Billy Graham, em Amsterdã. E nós poderíamos perguntar a ele o que se passa dentro dele. Ele só tem um desejo. Na verdade, ele tinha 2 desejos. Quando estava no Malawi, ele queria encontrar alguém que pagasse sua passagem de avião. Então, havia essa coisa em Amsterdã, que havia um burro de verdade que podia ser montado lá. Mas quando ele chegou lá, ele tinha um segundo desejo, vir para cá. Ele sabia exatamente que ele lá não pertencia a esse lugar lá. Nós devemos tornar mais gratos. Eu não quero dizer mais nada. Nós temos que tornar mais gratos. Deus não nos deu apenas salvação e cura, não apenas redenção. Ele nos deu, como seus redimidos, acesso ao seu trono da graça para ouvir sua palavra recém-revelada do trono, para ouvir, para crer, para que nossas almas possam viver e não morrer. Toda alma que não der ouvidos a esse profeta, a esse Senhor, a esse filho do homem que fala, morrerá. Toda alma morrerá. Portanto, a promessa ou a exortação está ligada com a promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ele, como filho do homem, caminha entre os 7 castiçais de ouro. Tem os 7 anjos em sua mão direita. Enviou-os, falou por meio deles. E o Espírito de Deus, que fala a palavra de Deus por meio desses mensageiros de Deus, exige que ouçamos o que o Espírito diz às congregações. Há muitos que ouviram o irmão Branham. Um ouviu isso, o outro entendeu aquilo, e aquilo e outro totalmente diferente. Desses há muitos. Mas também há também uma multidão que não ouviu Branham, Branham, Branham. Eles ouviram o Espírito de Deus a partir de todas as pregações. E o Espírito os conduziu a toda a verdade. E a essas pessoas nós podemos pertencer pela graça. Eu até sei que nós pertencemos. Não precisamos aqui pesquisar muito nisso. Graça e mais uma vez graça. A Ele, ao Deus vivo, que nos deixou cair a sorte com o amor, nós queremos também hoje, em breves orações, oferecer a gratidão íntima. Amém. Nós nos levantamos para isso. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pelo privilégio de estar reunido em tua presença para ouvir as palavras de sua boca, ó Senhor, para recebê-las e crer nelas, para que nossa alma possa reviver. Ó fiel Senhor, a tua palavra é nosso alimento espiritual, é luz, é vida. Ó Senhor, nós te agradecemos por isso. E como nosso amado irmão já orou, tudo está em concordância, porque tu falaste e operaste, chamaste, enviaste, ó Senhor. Ó, nós te agradecemos por isso. Meu Deus, quem se atreveria a fazer de ti uma zombação? Tu és exaltado acima de tudo, cheio de majestade e glória. E nós te agradecemos por isso. Mesmo em nossos dias, tu garantiste para que uma clara proclamação, uma clara compreensão do teu falar em concordância com todos os profetas e apóstolos fosse dada ao teu povo. Ó, nós te agradecemos a ti, nós te louvamos, nós te adoramos. Tome conta de todos nós, abençoa-nos, fiel Senhor. Crie algo completamente novo. Nós queremos levar adiante a mensagem de salvação, o ensino e a parte profética de forma equilibrada, carregá-la, ó Senhor, para que muitos mais ainda possam ser alcançados e acrescentados a ti, ao Deus vivo. Nós falamos obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.